Continua a subir o número de angolanos que todos os meses abandonam o país para fixar residência, particularmente no continente europeu e americano. O último relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo de Portugal mostra que em 2020, Angola foi o segundo país com mais pedidos de asilo e o quarto na solicitação de nacionalidade portuguesa. Desde 2017, o número tem vindo a crescer. Nos últimos 4 anos, mais de 700 angolanos pediram asilo em terras lusas. Segundo a mesma fonte, os imigrantes não estão apenas desesperados por um emprego, pois há jovens com salários acima de 1 milhão de kwanzas e margens para crescer na profissão, que abandonaram tudo, farto das condições que Angola oferece, ou seja, são também quadros angolanos que largaram tudo e rumam a Portugal à procura de condições mínimas, como segurança, educação de qualidade, saúde e estabilidade naquele país europeu. O Consulado do Brasil em Angola, citado pelo Novo Jornal, diz que recebeu de outubro de 2022 a janeiro deste ano mais de 12 mil pedidos de visto, um número superior comparativamente aos anos anteriores. As Nações Unidas definem que o direito de asilo pode ser requerido por cidadãos provenientes de países em situação de conflito ou onde sejam perseguidos devido à sua raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou integração em certo grupo social. O silêncio do governo face a esta vaga de angolanos para o exterior do país é questionado por vários especialistas que se mostram preocupados com este fenómeno. O analista político Agostinho Cicato considera que a imagem do país está a ser posta em causa e a fuga massiva de angolanos revela fracasso das políticas da atual liderança de João Lourenço.
Os angolanos estão a deixar o país porque Angola não está a oferecer condições, às vezes até básicas de subsistência. E, portanto, os que têm a oportunidade de sair do país estão a abandonar o país. Isso tem riscos. Essa fuga de quadros, primeiro que vai manchar a imagem do país, porque expõe essa estrutura negativa do país, essa fraqueza que o país tem, até de dar o básico de subsistência aos seus cidadãos. Segundo, também, esses cidadãos que vão para o exterior não vão ficar de braços cruzados, eles vão trabalhar. E, portanto, nós corremos o risco de muitos desses não voltarem para Angola.
Mas o discurso das autoridades revela o contrário, em função dos números que são apresentados e também das perspectivas de crescimento, quer económico e também do ponto de vista social, são perspectivas muito animadoras.
Sim, mas que contrastam com a realidade. É a tal história dos relatórios não condizerem com a prática concreta. Portanto, não tem sentido que o Executivo, por exemplo, apresenta indicadores bastante animadores e que todos nós gostaríamos que assim fosse. Mas no dia seguinte os cidadãos estão a sair das duas uma. Ou são realmente animadores, ou são resultados de relatórios virtuais. Porquê? Porque o cidadão vive isto no papel. Uma coisa que está escrito no papel e a outra coisa é que ele próprio vive no dia a dia. Portanto, essas questões são importantes. Creio que as autoridades precisam prestar atenção. Mas o que eu lamentar aqui é que Angola perde mais ter cidadãos a emigrar do que ganhar. Porquê? Porque há outras consequências futuras, até de relacionamento com os outros Estados, que Angola arrisca-se a passar. Aliás, nós temos o exemplo do Magreb, temos o exemplo mais claro do que acontece com os imigrantes aqui do norte da África, que vão para a Itália, que vão para parte da Europa e da Ásia, e nós vemos como é que são tratados. Tanto indivíduos que são empurrados de um país para o outro. O país vai para ali, estamos lembrando daquele episódio, por exemplo, da antiga chanceler alemã, que até acho que era o governador de Berlim, foi levar os imigrantes à casa da chanceler alemã, tanto a anterior à Angela Merkel, estamos lembrando disso. Portanto, aquilo é uma vergonha para os Estados africanos.
Uma outra preocupação manifestada por Agostinho Cicato tem que ver com o vazio que está a ser deixado pela nova geração de angolanos e receia que este vazio seja ocupado por cidadãos de outras nacionalidades.
Nós estamos a abandonar o país e os outros vêm para Angola como uma oportunidade para vir, não para investir até, mas para vir explorar. Portanto, Angola tem recursos minerais, tem outros vários recursos. E, portanto, o estrangeiro que tem potencial, que tem capacidade financeira, vem para aqui para buscar. Então, daqui, as políticas públicas devem ser mais incisivas. É aqui onde se percebe do concreto as quantas andam a política governativa do próprio executivo. Existem respostas que não são dadas em relatório. Existem respostas que são buscados nos resultados, e os resultados são concretos, um deles é este.
E olhando para esta realidade, de que forma é que o governo angolano deve inverter o quadro, dando de facto oportunidades inclusivas para que os jovens que maioritariamente têm tido esta opção de emigrar para o exterior possam sentir na prática que de facto é aqui onde devem realizar as suas perspectivas de vida?
Primeiro tem que se acabar com as práticas de corrupção que ainda existem nessas instituições. A primeira coisa que se tem que fazer é isso. Tem de prestar bastante atenção a essas práticas, de modo que elas terminam e, a partir desta altura, o executivo, então, se lhe permite executar as políticas públicas. Estou a falar do desencaminho do dinheiro público. Portanto, este é um dos passos. Segundo, prestar atenção fundamentalmente às questões sociais. Quando, por exemplo, alguns deputados e a sociedade, às vezes, reclamam fundamentalmente a maior atenção ao setor social, é essencialmente também para responder a essas questões. Os jornalistas, se fazer uma avaliação, há de perceber que há angolanos aqui que para encontrar um emprego é muito difícil. Há angolanos aqui que estão no emprego, mas com salários bastante... Tem algum salário até, mas esse salário no dia a dia não chega nem para comprar uma cesta básica ou para cuidar da sua família. O que é que faz? Sai daqui, vai para o exterior e até aceita sujeitar-se a um emprego.
Para o investigador social Monong Kwama Piazza, o silêncio das autoridades angolanas em relação a este fenómeno demonstra mais uma vez como as lideranças africanas preocupam-se mais com a manutenção de poder em detrimento da satisfação das suas populações.
A maior riqueza de qualquer país é o seu povo. E estamos a falar principalmente os recursos humanos qualificados. Muitos destes que viajam não é, portanto, a camada baixa. Estamos a falar da classe média. A classe média que normalmente tem o poder de compra.
E aqui, olhando em concreto, sobretudo neste fenómeno, a juventude, que tem sido em número bastante elevado.
Exatamente. Estamos a falar de jovens e muitos deles formados já. Uhum. São jovens formados.
São cérebros que o país está a perder.
Exatamente. São jovens que qualquer país, principalmente os países do velho continente e países do Ocidente no geral, né, incluindo, estou a incluir nesta lista Canadá, Estados Unidos e a própria Austrália e outros, iriam receber de mãos abertas porque teriam muitos anos para trabalhar. Portanto, eles já levam algum know-how que adquiriram na academia e alguma experiência laboral, e com mais alguma formação técnica são pessoas que irão contribuir para essas economias. Portanto, com essa fuga de capitais, nós corremos riscos de... Portanto, o ciclo de pobreza irá perpetuar-se ainda mais. Isso é triste, mas é realidade. Porque somente com um povo qualificado, com jovens capazes, o país poderá mudar o quadro, portanto, que tem estado mergulhado estes anos todos.
Agora, um outro aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu comentário é a forma como as autoridades angolanas encaram este caso, ou este fenómeno da fuga, não só de cérebros, mas também, maioritariamente, jovens que vão em busca de outras oportunidades que, do seu ponto de vista, não existem aqui a nível do país.
Há duas formas que eu encaro essa situação. Uma é que precisa de perceber que muitos desses que estão a deixar o país de uma forma ou outra, acabam por ser jovens que saem também magoados e um bocadinho revoltados que o país não esteja à altura de corresponder com as expectativas deles. Logo, são jovens que geralmente não se revêem ou não se irão rever em quem governa. Portanto, politicamente falando, quem governa até pode se sentir confortável que muitos estejam a sair, de uma forma. Porque, agora, de forma geral, este silêncio é preocupante. E quando nós escutamos, por exemplo, os pronunciamentos do Presidente da República, que simplesmente minimizou esta fuga de quadros, ou este êxodo, se claro o termo certo é esse êxodo de angolanos para o exterior, isto automaticamente leva-nos a concluir que o preso é um não problema. É um não problema porque as preocupações centrais cá em Angola e em muitos países da África, para quem governa, é exatamente a manutenção do poder. Assim, quando o poder estiver assegurado, o resto é resto.
O investigador social Monongo Kwama Piasa defende mais políticas de fomento ao emprego para atrair a força de trabalho que o país dispõe, maioritariamente a juventude formada e não só.
Em situações normais, todo angolano preferiria estar aqui no país, porque é aqui onde se sente mais livre, é aqui onde... Portanto, há uma história por detrás, há uma história individual de cada pessoa no país. E indo lá fora, claro, vai ter melhores condições de vida, mas esse será sempre estrangeiro. Será sempre estrangeiro. Portanto, não é a condição ideal que muitos almejariam, mas acabam não tendo alternativas, por isso é que muitos viajam. Infelizmente, essa é a realidade.
Acha que haverá alguma solução para impedir, ou pelo menos convencer as pessoas para que possam encontrar-se realizações a nível do país?
Não. A única forma é exatamente haver políticas, primeiro, de promoção, portanto, políticas de investimento e promoção ao emprego, e para isso é necessário que tenhamos mais investimentos externos, porque uma economia estimulada pelo Estado, em que o Estado é o maior investidor, não produz emprego. Portanto, nós até aqui tivemos um boom económico fictício. Portanto, para nós termos um verdadeiro boom económico, precisamos de facto de ter maiores, precisamos de ter um setor que promova o emprego. Quando assim acontecer, e se esses empregos forem bem remunerados, muitos jovens poderão, muitos desses que estão a viajar, poderão voltar. Porque já aconteceu durante a guerra um êxodo de angolanos, principalmente jovens, para o exterior. E nos primeiros anos, após a paz, quando se deu o boom económico, muitos voltaram. Então, a solução é exatamente que a economia seja vibrante e crie empregos. É a única forma, não encontro outra. E, é claro, e também temos que ir melhorando alguns indicadores. Por exemplo, a qualidade da educação, temos também que melhorar.
Por sua vez, o ativista cívico Joffre dos Santos é de opinião que o país não pode desperdiçar os seus quadros, que são muito úteis para as tarefas de desenvolvimento. O também antigo diretor-geral do Instituto Angolano da Juventude entende que os problemas do país devem ser resolvidos por todos.
Serão resolvidos por todos nós, enquanto angolanos, acima de tudo. Não podemos abdicar das nossas tarefas enquanto cidadãos, das nossas responsabilidades, pelas dificuldades que encontramos no nosso país. Até porque nós amamos Angola, porque somos cidadãos, porque somos filhos dessa pátria. Não pelas oportunidades que o país nos oferece. Então, eu penso que o que nós gostaríamos, e o apelo que temos feito a esses jovens, é no sentido de procurarmos no quadro daquilo que são as oportunidades que facilmente conseguimos identificar a nível do nosso país, procurarmos explorar mais. Mas também é verdade que é necessário que se faça um investimento cada vez mais adequado na juventude. É necessário que se redobrem os esforços de realização dos direitos económicos e sociais da juventude, com foco em programas e projetos concretos e de facto sustentáveis, que respondem às suas principais preocupações. Porque alguns também afirmam não sentir-se parte, não sentirem-se envolvidos no processo de desenvolvimento do país. Mas nós temos que entender que a nossa participação é voluntária e é feita por diversas formas. É esta mensagem que temos passado através de organizações sociais ou através de instituições governamentais.
Olhando para as políticas do Executivo angolano ligadas à juventude e também com a existência de algumas instituições, falo concretamente do próprio Ministério da Juventude e Desportos, temos o Conselho Nacional de Juventude, o próprio Instituto Angolano da Juventude, será que, do ponto de vista daquilo que é a execução e as ideias que são elaboradas, não têm tido o impacto esperado no seio da juventude?
Olha, pela experiência que tenho, o que identifico é que existem bons programas, existem projetos bastante interessantes, mas os recursos não se aproximam àquilo que é a população, àquilo que é a população juvenil a nível do nosso país. Nós temos um país onde temos mais de 60% da população jovem. Os recursos que são disponibilizados para a execução desses projetos são insuficientes para dar resposta às preocupações dos jovens, porque a juventude tem muitos anseios, o que é normal, tem a sua irreverência, tem a sua capacidade produtiva e almeja por novas e melhores oportunidades. O que se passa é que mesmo o empreendedorismo, que muitas das vezes é a opção que é dada a muitos dos jovens que se pretendem procurar integrar na vida económica, há grandes dificuldades de financiamento.
Jafre dos Santos diz finalmente que muitos angolanos apostam na fuga para o exterior sem no mínimo acautelarem vários riscos. Por isso desencoraja este fenómeno.
Muitos de nós iniciamos a vida muito cedo, acabamos por formar família, temos determinadas responsabilidades e chega a altura de dar resposta a essas responsabilidades e a condição económica em alguns casos não permite. Isto faz com que muitos, em alguns casos, em desespero, acreditem, mesmo sem ter alguma experiência, o que constitui também um risco, que tentar a vida no exterior será o melhor. Mas nós temos sempre aconselhado que lá sempre seremos estrangeiros. E sendo estrangeiros, estaremos submetidos a regras especiais e limitações múltiplas em termos de oportunidades. E acreditamos nós que as dificuldades que enfrentamos em Angola serão resolvidas, mas serão resolvidas por quem? Por todos nós, pelos angolanos, não por outras pessoas. Nós temos que acreditar nisso e continuar a investir na nossa capacitação contínua, no sentido de estarmos melhor preparados para o alcance dos desafios económicos e sociais da nossa nação. Mas, de facto, ficamos muito preocupados quando sentimos que jovens ou cidadãos angolanos acreditam que tentar a vida no exterior é melhor do que continuar resilientes, buscando oportunidades a nível do nosso país.
Jafre dos Santos, Mononkwama Piazza e Agostinho Sicato foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.